Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E a gente está aqui hoje de uma maneira absolutamente de coração aberto para dizer que a gente não tem nem ideia de para que caminho essa conversa vai, porque nós vamos falar hoje de falta de tempo. Você está se sentindo sem tempo, não consegue mais colocar as coisas dentro da sua agenda, da sua rotina, está sofrendo, não sabe para onde vai? Pois é, nós também não. E a gente decidiu vir aqui conversar sobre gestão de tempo, não como gestão de tempo, pô, um livro de gestão de tempo, não é isso não. É que nós temos muito pouco tempo nas nossas vidas, vocês concordam? Vocês se sentem do mesmo jeito ou não?
Cara, eu acho inclusive que a gente podia fazer esse podcast em 10 minutos para ver se a gente consegue fazer gestão do tempo e falar tudo que a gente precisa fazer em 10 minutos, tudo, todos os temas, tá bom?
Pega uma lista aí, Salomão.
Agora, cara, sério, eu na hora que a gente escolheu esse tema, né, e que a gente foi tentar desenvolver a pauta, né, e o que a gente ia conversar aqui com vocês, a gente percebeu que nós somos três pessoas que sofrem muito com a dificuldade de colocar as coisas dentro da rotina. Algum de vocês achava que isso ia melhorar quando a gente fosse para home office ou não?
Ah, total. Um dos pensamentos que me veio quando eu falei, caramba, olha só, agora eu vou ficar em casa.
Só para manter a tradição, faltaram as palavras.
Eu percebi que eu esqueci de falar as palavras.
Faltaram as palavras para a gente começar a discussão.
Vamos lá.
E só para manter a tradição, o Salomão é o mais competitivo.
Gente, mas já, então vamos mudar o nome, chama Bingo Corporativo. Se não tiver o bingo, vão.
Ô, Chapoca, então guarda o que você ia falar, que nós vamos voltar aqui pra poder falar os nomes, tá bom?
Tranquilo.
Então vamos lá. Eu saí com...
Mas vamos correr que não tem tempo pra perder, não.
É, eu saí com liderança, RH, organização, gestão e alinhamento, Chapoca.
Ritmo, remoto, trabalho, tempo, mudo.
Salomão,
o tempo já saiu aqui, ó.
As minhas são ansioso, motivação, energia, presença e reunião.
Eu acho que não vai sair bingo hoje, hein? Com essas palavras aí, eu acho que não tem bingo hoje, não.
Ah, tá fácil. Tá fácil pro Chapoca.
Mas vamos voltar lá, Chapoca. Do que você tava falando, velho?
Não, o que eu tava comentando é que quando eu comecei a entender que eu realmente ia ficar em casa, né? Quando eu entendi que a quarentena não seriam 40 dias, eu comecei a pensar, falei, pô, até que isso aqui vai ser bom. Eu perdi um tempo danado em trânsito. E aí eu falei, pô, olha só que legal, né? Eu vou parar de trabalhar aqui e, magicamente, eu desliguei o computador. E já vou estar com a minha família, já vou estar podendo fazer o que eu quero, fazer meu exercício, né? Eu ganhei o tempo do trânsito. Doce ilusão, né? O que aconteceu comigo, na verdade, foi o contrário. O tempo que eu tinha, que eu ficava no trânsito, que às vezes eu até ouvia um podcast,
relaxava,
lia alguma coisa, dava um relaxado, escutava uma música, foi totalmente consumido por reunião, trabalho, e-mail, os e-mails que você não consegue responder durante o dia, porque você está em reunião, aí que eu ia trabalhar. Completamente iludido, tapa na cara do home office.
Cara, eu senti muito parecido, quer dizer, eu não tive a ilusão de que a gente teria mais tempo no começo por causa de filho, né? Porque a gente sabia que os nossos filhos, provavelmente, estando todo mundo no mesmo ambiente, eles iam dificultar a produtividade em alguma medida, né? Mas eu não podia estar mais enganado em achar que a economia de tempo entre deslocamento... Ou até que as minhas viagens, porque eu viajava muito, você também viaja muito, né?
Uhum.
Por isso eu conseguiria ter mais tempo para fazer as coisas. Pelo contrário, porque o tempo de deslocamento, o tempo que eu ficava em aeroporto, o tempo que eu ficava, às vezes, num hotel, que eu tinha um tempo sozinho ali para fazer, acabou, cara. Acabou. É. Então, assim, a minha vida agora é uma vida muito mais apertada em horário do que era antes. A sua melhorou, Salomão? Você tá com uma cara que você
cara,
não concorda.
Não, a minha piorou também. É aquilo, tudo melhora um ponto, piora em outro, né? É, mas
Desce
acaba
do
que
muro,
você faz. Não, você faz 500 vezes mais reunião, perde um tempo precioso de convivência, mas talvez para se organizar no tempo, pode ter melhorado. Porque você consegue criar uma rotina um pouco mais previsível do que antes. Mas uma coisa permanece. Todo mundo reclamava de falta de tempo antes, todo mundo reclama de falta de tempo agora, e gestão do tempo é um problema de todo mundo, e
crônico.
Sempre foi. Tá sendo agora, quando a gente voltar vai ser, então é o que eu sempre falo, todo mundo tem 24 horas,
isso a gente lembra...
não pode esticar as 24 horas, mas o que eu acho que a gente pode trabalhar para fazer uma gestão de tempo melhor são dois aspectos. Primeiro, organização. Se a gente se organiza melhor, se a pessoa cria artifícios para se organizar melhor, ela consegue fazer uma gestão melhor do tempo. Segundo ponto que é muito importante, ninguém lembra, é energia. É como que você trabalha a sua energia. Se você tem mais energia, você é mais produtivo. Então, poxa, eu tenho uma boa noite de sono, eu cuido da minha saúde, eu me alimento bem, eu tenho uma cabeça preparada, uma cabeça reforçada, eu tenho mais energia. Não adianta você virar à noite e no dia seguinte fazer em 3 horas um trabalho que você poderia fazer em uma se você tivesse com alto nível de energia. Então, talvez, para mim, os dois grandes segredos de gestão do tempo para sair dessa armadilha é organização e energia.
Muito bem, esse foi o Bingo Corporativo sobre eficiência em tempo. Terminamos em 6 minutos. Pronto, parabéns, Salomão.
Alguém ganhou aí?
Deixa eu fazer o papel do Chapoca aqui agora. A primeira vez que eu fui... Eu sempre tive muito problema de gestão de tempo, tá? Sempre foi um defeito meu. E eu sempre, inclusive, acreditei que eu nunca poderia ser um executivo de verdade, né? Eu nunca seria um diretor como eu sou hoje com a gestão de tempo que eu tinha. Eu nunca fui muito bom nisso. E aí, na época, eu botei as mãos num livro de um cara chamado Christian Barbosa, chama Tríade do Tempo. E eu li, e realmente é muito interessante as soluções que o Christian dá naquele livro, mas eu posso te falar, não é pra mim. Cara, eu simplesmente não consigo ser o Christian Barbosa. E eu aprendi isso depois, porque ele foi meu cliente também na Hotmart, e eu trombei com ele algumas vezes e vi algumas palestras dele.
Manda um abraço pra ele aí, Abraão.
Não, porque ele me conhece muito pouco.
Christian Barbosa, beijão, amigo.
E aí o Christian, ele, na hora que ele fala, eu falo assim, cara, eu não consigo ser esse cara. Porque ele é um cara muito organizado. Então, caras muito organizados virarem para caras desorganizados e dizer, cara, seja organizado, cara, não funciona, entendeu? Eu topo ouvir isso de um cara que é como eu, que é um cara mais caótico. E aí eu aprendi algumas coisas. E aí nós vamos fazer uma coisa hoje nessa conversa aqui. Nós não vamos deixar dica pro final. Nós vamos conversar sobre tudo e na hora que a gente tiver dica, nós vamos dar. Porque, numa boa, esse é um tema tão complicado, cara, que eu acho que a gente tende a se perder até nas nuances, sabe? Então, eu vou aproveitar neste momento para já dar minha primeira dica que
nós
eu aprendi.
Nós vamos ganhar tempo.
É, exatamente. Que eu aprendi. Foi a seguinte. A minha agenda do Google é uma das poucas coisas que funciona na minha vida. Eu tô falando isso porque lá na Hotmart a gente usa para poder agendamento lá a função do Google. Outras empresas talvez usem outras agendas. A dica que eu tenho para pessoas que são como eu, que têm dificuldade às vezes de organização, é faça a sua agenda ser sagrada. Então é o seguinte, os horários da minha agenda, eles são sagrados. Então aquela é a minha rotina, é aquilo que eu vou fazer. E o espaço que eu tenho, inclusive, para poder fazer tarefas, eu preciso colocar naquela agenda, senão ferrou. Senão alguém vai tomar aquele horário e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer.
É o bloqueio que eu falei com o Salomão, né, no episódio passado, ele ficou zoando, mas assim... Eu percebi isso também, mas isso é até difícil, Abraão, por exemplo. Era uma coisa que eu estava fazendo, vinha fazendo, e dependendo do volume de demanda que chega, do momento que você está, ou da semana que você está, eu, pelo menos, cara, vira e mexe, eu me perco. E eu falo, putz, ferrou, eu vou ter que abrir mão disso, porque chegou uma coisa que tem mais prioridade, vamos falar
normal.
Assim. E a hora que eu vou ver, cara, olha só que engraçado, né? Eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque essa semana eu fiz 13 reuniões no mesmo dia. Que hora que eu trabalhei? Trabalhei num sentido mais tipo burocrático assim, da coisa, né?
Olhou para números, para uma planilha, fez um...
Cara, eu fiquei só orientando, e assim, foram reuniões que eu participei ativamente, não era nem reunião blá blá blá, não. E tinha reunião de 1 hora e reunião stand-up de 15 minutos. Cara, eu saí do final do dia, assim, exausto. Isso porque eu cancelei umas 2.
E eu, de maneira online a gente fica nessa uma seguida da outra, né? Às vezes tem que sair atrasado de uma pra entrar na outra e vai uma.
Cara, isso é uma outra dica, hein? Não marcar reuniões de 1 hora. Comecei a aprender isso lá na Hotmart. A gente tá marcando 45. Reuniões de 50, 45 minutos. Porque deixa eu te falar, se a reunião tem 1 hora de duração, você vai usar 1 hora de duração, Salomão. Se ela tem 45
vai
minutos,
usar.
Você vai usar os 45.
Quem usa Office aí... Vê que quando você marca na agenda, a agenda ela prevê que você tem um intervalo de 15 minutos, né? Entre uma reunião e outra. Ela pelo menos sugere para você automaticamente. E isso é aconselhável, que você tem um intervalo de 15 minutos entre uma e outra.
A gente tende a marcar horários fechados de reunião. A gente tende a marcar reuniões de 30 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas. E, cara, isso não é a vida real. Sacou? Isso é
não
porque a gente acha que precisa daquele tempo. Se você marcar uma reunião de 1 hora em 45 minutos, eu te garanto que você faz a mesma reunião.
Eu conheci um cara, há uns anos atrás, que ele só marcava reunião em horário quebrado. Ele marcava, por exemplo, 11, 11h37. E por que que ele fazia isso? Ele falava o seguinte: se eu marcar 11h30, você vai pode atrasar um pouco. Mas se eu marcar 11h37, isso vai ficar marcado pra você, e 11h37 você vai estar lá. Então a reunião vai começar no horário. Ele tinha essa teoria, não sei se funciona.
Funcionava? Pois é, eu fiquei
com isso. Eu sempre tava no horário certo com ele. Então, de repente,
se funciona pro mundo corporativo, eu não sei. Eu sei que quando a gente era adolescente, eu, Salomão e um outro amigo nosso, o Baiano, que a gente ainda vai trazer aqui para esse podcast, a gente marcava horários quebrados para se encontrar nos lugares, porque não tinha WhatsApp, então a gente marcava, ó, 10h27 a gente se encontra na Praça da Savassi, em Belo Horizonte.
E a gente era 10h27.
A gente chegava 10h27.
Inclusive, Baiano querido, um abraço para você, Baiano. Mas um ponto importante sobre gestão do tempo, e aí eu vou na linha do Abramo. Quem mais pensa em gestão do tempo é quem é mais desorganizado. Organizar a forma que entra a informação num lugar único é muito importante. As pessoas normalmente usam 10 lugares. Ah, eu tenho celular, eu tenho e-mail, eu tenho agenda digital, eu tenho agenda física. Tem um lugar só. Se você se organiza num lugar só, isso também te ajuda a fazer uma gestão de tempo melhor.
Cara, eu concordo 1000000%. Tanto que a minha resposta para as pessoas, todo mundo que quer marcar alguma coisa comigo, eu falo assim: olha na minha agenda. Olha na minha agenda e marca, porque eu brinco, eu ainda falo que é a única coisa que funciona na minha vida.
E aí você consegue almoçar, Bram? Porque normalmente tem um horário.
Cara, não, eu perco no almoço. Com
a galera frequência. Começa a marcar no almoço. Né?
Mas eu é um caso muito específico, porque lá, como a gente tem operação internacional, aí tem a turma infuso diferente. Então acontece com. Se eu não agendar o meu almoço, eu não almoço. Então uma outra sugestão é: agende seu almoço. Sabe? Porque se você não agendar, cara, vai acabar marcando. Porque vai ser o único horário que vai ter disponível.
Um desafio que eu tenho muito, tá? Como liderança. Talvez o único desafio que eu tenho realmente dificuldade de superar. Como você organizar o tempo de uma equipe que não consegue fazer gestão do tempo? Porque você também não vai ficar tomando conta de tudo. Você não vai fazer a gradezinha de horário das pessoas. Igual colegial, né? Mas quando você tem um time que tem dificuldade de se organizar e de fazer gestão do tempo, o que que você pode fazer para ajudar o seu time?
Cara, aí já é uma... Putz, eu já tenho dificuldade com a minha agenda. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer com o meu time é respeitar os horários, assim. E muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de respeitar os horários de reunião. Porque aí uma reunião atrasa 10 minutos, a gente tá emendado na outra.
Efeito
um abraço,
dominó.
Efeito dominó. E aí você vai chegando atrasado em todas as reuniões até o final do dia. E hoje, falar de reunião é praticamente falar de trabalho, né? Porque, assim, principalmente para as pessoas... Para quem trabalha em escritório, que são a grande maioria das pessoas que escuta a gente, né? Porque para a pessoa que trabalha em fábrica, essa conversa não faz o menor sentido, né? Pro cara, eu falo assim, para o cara que trabalha com operação de usina, porra, para esse cara essa conversa não faz o menor sentido. Mas para qualquer pessoa que trabalha em escritório, sabe que reunião virou, sempre foi um vilão de tempo, sempre foi uma draga de tempo, mas virou basicamente a rotina durante a pandemia. E na hora que eu olho para o passado, eu não sei dizer se a gente era mais produtivo antes ou agora. Vocês sabem dizer? Se a gente era mais produtivo antes e antes estava melhor, ou se a gente está melhor agora?
Cara, é o meu tempo, cara.
Eu acho que a gente tinha mais, entre aspas, qualidade nas entregas, mas tinha menos entregas. Agora a gente tem mais entregas e, eventualmente, com uma qualidade um pouco menor. Mas isso, num momento, de novo, de quarentena 40 dias, uma sprint, né? Quer dizer, você tem, putz, ferrou, tem que emergência, situação de emergência. Funciona muito bem. Quando isso se estende para 6 meses, 1 ano, já começa a ficar muito nocivo. Então você tem que voltar e começar a revisar essas coisas até para poder determinar esses limites. A gente eventualmente começa a ser até um pouco repetitivo aqui em algumas coisas que eu vou falar, mas tudo se concentra e cruza com isso, né? Até com relação às dicas do episódio passado, elas cabem muito bem aqui. Então, o Salomão comentou sobre a equipe. Eu acho que a melhor maneira de ajudar, eu acho que o Cabrão falou, tem total pertinência, que é respeitar a agenda, e isso é difícil. Só, de novo, um exemplo prático, né? Ontem eu terminei uma reunião porque eu tinha uma reunião com o chefe 30 minutos depois. E tive que agendar uma outra reunião para terminar.
Pra terminar a reunião,
cara, eu adoro, cara. Sabe o que eu adoro?
Rapidinho, só terminar. Aí o que aconteceu? O chefe precisou até por um motivo justo, precisou cancelar a reunião que eu ia. Eu marquei uma outra pra semana que vem, só que pra marcar outra na semana que vem, num horário que tinha agenda pra todo mundo, eu tive que desmarcar uma reunião com a minha equipe. Então, assim, vira uma loucura, né?
Estela de carta, assim, né?
No, exato. E aí, assim, só voltando ali da história das dicas, é respeitar o que o Abramo falou, né, de respeitar a agenda. E, segundo, definir o canal certo para poder comunicar. Não precisa marcar reunião para tudo. E orienta a sua equipe nesse sentido. Cara, isso aqui é uma conversa pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo Slack, pelo sabe-se lá onde. Isso daqui é uma ligação. Isso aqui é uma ligação de 5 minutos para poder tirar uma dúvida, né, e resolver. Isso aqui sim merece uma reunião. Então, eu acho que isso é uma forma de tentar ajudar a equipe a ser mais produtiva com o tempo. Que no final das contas, por exemplo, nesse caso agora, eu acho que até a pandemia ajudou. Porque antigamente você marcava uma reunião, o cara ia chegar, você marcava às 3 da tarde, o cara chegava às 3h10, 3h15, a reunião ia começar às 3h30. Hoje, deu 3h01, tá todo mundo falando, ó, manda uma mensagem pro fulano aí, será que vai chegar ou não vai?
Isso é muito
opinião. O tempo também de tolerância, ele reduz, né? Ele reduziu. Antes era 15 minutos, isso. 20 minutos, agora é nem 5 minutos. Cara, o que eu ia falar, eu adoro esses sinais que a sua equipe não consegue fazer gestão do tempo. Por exemplo, reunião para organizar as reuniões.
Ah, cara, eu já participei de algumas.
Isso é muito bom, isso acontece muito, cara. Ah, não, nossas reuniões são muito desorganizadas, vamos fazer uma reunião aqui para definir o modelo da reunião. Cara, isso é muito clássico.
E é engraçado, porque as boas práticas lá do Vale do Silício, de reunião, elas dizem, eu não sei se foi... Quem que foi, cara? Se foi a turma do Jeff Bezos lá, não sei. Mas as reuniões, né, teoricamente, as reuniões produtivas, você tem que ter uma pauta, né, tempo determinado para cada pauta e uma agenda de, tipo, o que fazer a partir daqui, né? Eu acho isso uma piada para hoje. Tipo assim, já imaginou se cada reunião que a gente fizesse hoje, no nosso dia, tivesse pauta, tempo pré-determinado, e um Excel de para onde a gente vai ata. A partir de cada reunião, ata.
Dependendo da empresa, é muito comum ter ata de reunião.
Né? Mas tem reuniões que fazem sentido ter ata, né? Reuniões de board e tal. Mas eu falo assim, cara, você fazer uma burocracia desse tamanho para viver a vida que a gente tá vivendo hoje, cara, de pandemia, que basicamente pulando de reunião em reunião, e a gente ia ter que contratar, cada time ia ter que contratar 2 pessoas para fazer a gestão só disso, né? Sem precisar de fazer mais nada. Então, você vê como é que subverte as lógicas, né? Então, a reunião produtiva de 2 anos antes, ela talvez não faça mais sentido hoje, cara. Ela vai fazer em alguns casos, mas assim...
Reunião online é menos efetivo do que reunião que tem a presença das pessoas?
Eu acho. Mas aí
eu acho que depende muito.
Assim, se você for uma reunião idêntica, beleza? Com as mesmas pessoas, com o mesmo tema e com o mesmo objetivo, online ou presencial, eu acho que a presencial é mais efetiva. Agora, por exemplo, eu disse pra vocês, a gente tem escritório em muitos lugares. Quando a gente fazia reunião, às vezes, era muito ruim pra quem tava fora. Porque era assim, entrava 2 pessoas pela internet e 8 estavam no escritório. Era uma merda pra quem tava fora.
É terrível.
Entendeu? Então, nisso, você nivelou a experiência. Então, nisso, em alguma medida, você nivelou a experiência de todo mundo. Então, para quem tem, por exemplo, para quem trabalha, que tem uma fábrica no interior e uma outra fábrica em tal lugar, para isso é interessante, porque eu acho que você nivela a experiência de todo mundo. E essa era uma prática que a gente já fazia antes. Quando a gente ia fazer reunião com os escritórios internacionais, a gente já ia cada um para uma sala. A gente não juntava todo mundo numa sala só, porque a gente sabia que prejudicava muito a experiência das outras pessoas. Então, eu acho que nesses casos, melhorou. Mas no caso que eu falei, mesmo as pessoas, mesmo cenário, mesmo objetivo, eu acho que uma presencial é mais produtiva do que uma à distância.
Eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que ela depende do objetivo da reunião. Se ela é uma reunião estratégica, uma reunião que você precisa ter ali as pessoas pensando junta, e que você precisa ler muito bem as pessoas, eventualmente até uma negociação, né? A presencial faz muita diferença. Você consegue ver o comportamento da pessoa, você sente o que o Salomão gosta de falar, da energia da pessoa. Se é uma reunião tática operacional, eu acho até que o remoto, quando o time está azeitado, né, o time tá entrosado, o virtual vai super bem, cara, porque você ganha tempo, eu acho, sabe? Então, acho que depende das pessoas e depende do foco da reunião.
Cara, eu acho que a gente devia mudar o tema do podcast para reunião.
Não, então, eu ia sugerir agora que a gente parasse de falar de reunião E, porque assim, porque, na verdade...
Reunião é determinante para a sua gestão do tempo. Reunião ou te avacalha a vida ou te adianta a vida.
Mas ô Salomão, hoje, basicamente, tempo no trabalho, 80% dele está em reunião. Eu acabei de dar um exemplo. Mas eu gosto da sua ideia, até para a gente ganhar tempo, mais uma vez. Eu sugiro que a gente não fale mais
vamos
em reunião.
Falar. Já saiu, cara. Eu já
até
tinha reunião.
Até o final do episódio. Bingo.
A gente já falou, vamos falar de outras palavras, vamos falar de motivação, de presença.
Ô Salomão, a única coisa que eu queria pedir é o seguinte, antes da gente terminar de falar em reunião, só fala pra gente um pouquinho das dificuldades técnicas de reunião, o que, que as pessoas sentem mais, fala um pouquinho pra gente.
Como assim? Não entendi essa pergunta.
Dificuldade técnica, que tipo de problema que a tecnologia pode dar quando a pessoa tá numa...
A gente precisa contar para as pessoas que o Salomão é a nossa tia
velha.
Eu não
vou falar a sua palavra.
Assim, entre nós três...
Não, não vou, ele quer que eu fale uma palavra que tá no bingo dele.
Ah, é?
Por isso.
Ah, entendi.
Só que esse caminho...
Eu não sou bom
tá nisso.
Quem é bom é o Salomão.
Eu já voltei muito.
Eu achei que ele tava sacaneando o Salomão, porque de nós três o Salomão é o menos tecnológico, né?
Você tá então, enganado, eu sou mais tecnológico aqui.
Ah, é sim, super.
Inclusive com isso, tecnológico. Tecnologias que vocês nem imaginam que existem.
Isso. Então vamos mudar de assunto pra gente não ofender o coleguinha. Né?
Outro dia eu tava no. Voltando em reunião, eu tava numa reunião, alguém falou, poxa, muda aí a tela dessa transparência aí. Era um PowerPoint. E o cara falou, poxa, essa transparência aí mudou. Pô, transparência me ajuda.
Entregou a idade, né?
Ai, cara. Agora, bom, então tá bom. A maior draga de tempo quando eu entrei no mercado de trabalho, que as pessoas diziam, era e-mail. Eu não sei pra vocês, mas e-mail não é mais um problema na minha rotina.
Ah, é
pra
um
vocês?
Problema, cara. Na maioria das pessoas ainda é. É um ponto interessante esse. Porque muita gente tem problema de e-mail, de horário de ver e-mail. Sabe aquele... Você tá trabalhando, sobe. Chegou um e-mail de tal pessoa. E você para o que tá fazendo, vai abrir e lê e-mail. Todo mundo fala que você não pode deixar o aviso de e-mail,
cara,
aparecendo.
Eu vejo e-mail, tipo, duas vezes no dia. No final do dia, quando acabar as
horários. Mas
que é porque tem gente, cara. Depende do trabalho que você
tem. Eu sei.
Tem gente, mas basicamente, o trabalho inteiro ele é pautado pelas demandas que vêm e vão via e-mail. Uhum. E aí, se a pessoa ficar com o e-mail aberto o dia inteiro, esperando as demandas virem e irem e resolver, é um problema. O que é aconselhável, né? E aí eu não tô falando que não é um conselho meu, mas é um conselho que eu já vi a respeito, é que a pessoa tenha horários específicos para ler e-mail.
Pra olhar e-mail. Isso o Christian,
e-mail
isso,
aberto lá, né?
Isso o Christian Barbosa fala isso. Só que você sabe o que é engraçado? Hoje, cara, eu tenho... Tá certo que também eu tenho uma parte grande do meu trabalho que é relacionamento com mercado e tal. O WhatsApp me draga muito mais tempo do que o e-mail.
Nossa.
E eu tô muito mais tempo no WhatsApp, o WhatsApp virou o meu e-mail. Então, assim, eu tô o tempo todo trabalhando no WhatsApp, cara. E isso é um problema. Como o WhatsApp, ele mistura trabalho com a vida pessoal, eu tô, com frequência, meia-noite, trabalhando no WhatsApp.
Aí,
né?
aí eu vou te dar uma dica. É mentira, não é nem uma dica, mas é uma coisa que eu fiz e que eu, honestamente, acho que isso aqui me ajudou muito. Quando eu comecei a trabalhar com cargo de gestão, de liderança, o pessoal ofereceu, falou, olha, você pode pegar aqui o telefone corporativo ou a gente pode te dar a linha e aí você fica com ela. Eu falei, por favor, me dê um celular corporativo. E aí o que eu fiz? Isso era na época de BlackBerry, não era nem smartphone ainda direito, né? E aí o que eu fiz? Eu mantive separado e eu tenho isso até hoje. Eu carrego dois celulares, é um saco.
Eu também.
Ah, não, mas tem celular de dois chips. Não quero, eu quero dois
não
aparelhos.
Mistura. Não mistura.
A única coisa que eu misturo é o grupo de diretoria.
Eu também,
dois.
Exatamente.
Mas justamente para poder organizar, e aquela história que a gente estava comentando dos canais, por exemplo, eu deixo muito claro para o time, é resolução rápida, coisa do dia a dia, tem o WhatsApp e na empresa que eu trabalho a gente usa o Teams, que é da Microsoft. Então, beleza, a gente usa o chat aqui, usa lá, mas quer formalizar alguma coisa? Mandar um documento, mandar um relatório e tal? E-mail. Beleza, saiba que o e-mail vai ser lido menos. O chat é para coisas rápidas que a gente quiser e a reunião vai ser o que normalmente vai pautar o dia. Mas aí nessa de dragar o tempo do WhatsApp, eu fico com eu jogo na web, né, o do trabalho aqui, fico acompanhando para poder ver qual grupo, qual pessoa naturalmente está mandando, porque isso, vamos ser justo, vai ter ordem de prioridade de leitura. Eu não desligo o computador no final do dia se eu não tiver visto, lido ou respondido todas as mensagens do WhatsApp e depois dado uma varrida no e-mail. Terminou o trabalho, cara. O meu particular... Tanto é que assim, eu falo com as pessoas. Tem gente, por algum motivo do trabalho, acaba pegando o meu celular particular. Eu falo, olha, não me manda mensagem no particular durante o horário de trabalho, não é porque, esse aqui... Não é, é porque eu simplesmente não vou olhar. Ver. No grupo nosso de amigos, vocês podem reparar, eu olho o celular 6 horas da manhã, em algum momento na hora do almoço e no final do dia. Não me espere uma resposta rápida. Quer falar comigo urgente? Me liga.
Cara, eu cometi o equívoco de misturar as coisas, e aí o que acontece? Eu até tenho os dois aparelhos, mas meu telefone corporativo hoje não tem nada.
Não serve pra nada, porque ninguém
começa
tem seu número.
A mudar, cara. Começa
tá tudo...
a mudar.
Não, cara, tarde demais, Salomão. Esse barco já passou, já, e eu não tenho
volta.
Eu
posso dar outra dica, então. Muda o seu particular e avisa as pessoas, porque tem às vezes cara, aquele amigo que você não quer
não
tanto
pode, contato. Não muda, cara. Não muda o seu particular, Abramo, eu vou te falar por quê. O seu telefone particular é o único celular que eu sei de cabeça. Eu não sei o celular do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, não sei de ninguém. O seu eu sei, cara.
Cara,
quando eu era menino, eu ligava pro seu celular. Então, se acontecer algum problema comigo,
você
eu
vai ligar
pro
mim.
Seu celular e pedir pra você avisar a galera. Então, não muda esse número.
Pois eu
ele
vou
é
te sagrado. Contar.
Inclusive, o telefone celular do Abramo é 9994, não é isso?
Pode falar. Eu boto um pi no final. Pode falar. Eu
não
boto
vou falar, não. Não vou falar, não. É o único que eu sei. De, é o único
Salomão,
que eu sei.
Você pode continuar ligando, porque esse vai ser o celular de trabalho do Abramo. E ele trabalha igual um doido.
O único
então,
que
ele vai atender, pode ligar a hora que for.
Eu sei três telefones. É o fixo da minha avó. Porque até o da minha mãe ela mudou, o celular da minha mulher e o do Chapoca, que é 9116. Não vou falar, mas eu sei mesmo. O do Chapoca eu sei. Mas é
que
o cara
que.
Mas, ó, cara.
Peraí, isso... eu sei o seu de cabeça, não sabe o meu? É isso?
Você trocou o seu.
Você vai
12
saber
vezes.
Do Chapoca, então.
Você teve
não
o.
Não troquei, não. O meu é o meu.
Oi, 30 anos. Quem mandou você ficar fugindo de cobrador? É o. Isso, é. O Salomão tinha 8, 30 anos. Você ainda tem esse aparelho, Salomão? Ele é de graça, cara. É o
cara,
quebrou,
eu,
mas
eu nunca tive 8, 30 anos, cara. Eu nunca fui cliente da Oi na vida, cara.
Então era
nunca
claro,
fui.
Porque tinha 8.
Não, eu já tive Vivo e Claro.
Não, você é o cara
vamos
que
otimizar
mais tempo.
Nós estamos gastando tempo parte. Da audiência aqui, ó. Vamos lá.
Nós vamos ter que cortar essa parte que a gente tá.
Se ofendendo.
Oi, você acha que eu vou
aqui,
ter oi?
Tá, então, tá deixa eu até aproveitar um gancho aqui. Eu acho que momento de carreira e de tudo, até para nossa audiência que às vezes tá, virou líder agora e tem que fazer uma gestão de tempo diferente de quando era analista ou quando não tinha equipe, o que vocês acham que muda nessa gestão de tempo? Porque assim, eu vou fazer a pergunta e já vou emendar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, eu comecei a olhar e falei, caceta a quantidade de coisa que eu tenho que fazer, não vai dar tempo. E foi aí que o meu chefe, na época, virou e falou assim, você até agora não percebeu que não vai dar tempo? Ou você se organiza, prioriza, delega, ou realmente, se você quiser tentar fazer tudo, não vai dar. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que muda para uma pessoa que chega na liderança quando antes ela tinha que cuidar só da agenda dela e agora ela tem que cuidar não da agenda, mas da entrega de um time.
Tem uma coisa para mim que é fundamental, que é primeiro entender que as pessoas não vão fazer as coisas do mesmo jeito que você. Isso é a coisa mais importante, cara. Porque a dificuldade de delegar muitas vezes está em você querer que a coisa fique de determinada forma e toda vez que ela volta, ela não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. Então, eu, cara, aprendi muito rápido, e quem ensinou isso foi meu querido Gabriel Lages, tá? Fala
Gabrielzão,
aí,
Salomão. Beijão, Gabriel.
Gabriel Lages, inclusive, podcaster, dono do Data Hackers, que é um podcast mega ouvido.
Ele é muito simpático, Chapoca, sério.
Então, o Lages, ele me falou isso, ele falou assim, Abramo, esquece, assim, na melhor das hipóteses, as pessoas vão entregar uma coisa 80% do jeito que você gostaria. Só que, cara, isso nem é um problema. Muitas vezes, esses 80% do jeito que você gostaria é melhor do que o seu próprio jeito. O problema é que a gente precisa de conseguir abrir mão do nosso jeito de fazer as coisas. Na hora que eu aprendi isso, facilitou
isso
muito pra mim.
É.
Agora, eu sou um cara que tem muita facilidade em delegar, mas eu tenho muita dificuldade em ficar ajustando. Então, por exemplo, se o negócio voltou e eu preciso mesmo, não, é, não por capricho, mas eu preciso mesmo que ele seja revisto, eu tendo a revisar sozinho. Isso, para minha vida, é um inferno.
É horrível.
E o que me arrebenta hoje,
deixa eu só fazer um parênteses. Isso é horrível pra você e provavelmente pra quem você fez isso.
Provavelmente, cara. Provavelmente. E aí, assim, eu tento fazer pra proteger as pessoas.
Se precisar ajustar, justo quantas vezes for necessário.
Eu tento fazer pra respeitar as pessoas também, pra não falar assim, ah, tá uma bosta. Porque não é que
mas
tá uma bosta.
Mas você não precisa falar, cara. A pessoa tem que faz parte do desenvolvimento dela. É, fazer isso. E se você assume o mico
Não é mico. Peraí, não é isso que eu disse, não. Não é mico. É tipo assim, é porque tem alguma coisa que precisa de um ajuste. Não é porque se tá errado, eu vou falar assim, olha, isso aqui tá errado, refaz. Isso é fácil, tá? Mas, por exemplo, veio uma apresentação e, de fato, tem tudo lá. Mas, cara, não é exatamente o que eu queria. Eu queria ter uma narrativa aqui no começo diferente. Aí eu pego e vou fazer, entendeu?
Eu acho que o que você tá falando, Abraão, pelo menos como que eu traduzo isso pra minha rotina, né? Você delega. E aí tem um desafio importante aí de delegar direito. Concordo. Ser claro e tal. E aí eu lembro até, não me lembro exatamente quem foi, mas teve alguém que comentou comigo e falou o seguinte, falou assim, olha, se a pessoa te devolver um negócio errado, com relação ao briefing que você passou, provavelmente a falha foi sua. Você não se fez claro. Mas vamos supor que a pessoa devolveu para você e normalmente você dá um prazo e esse prazo, né, ele de novo, gestão de tempo, ele te estrangula em algum momento. E muitas vezes eu me pego fazendo o seguinte, o cara me devolveu, tá, entre aspas, errado ou precisa de algum ajuste, e eu falo, putz, vai gastar mais tempo eu explicando para esse cara por que que tá errado, para que ele corrige, devolva e ajuste, e eu corrijo de novo e devolvo para ele, e ajusta e volta, não vai dar tempo. Então eu pego e faço. Só que isso, cara, é uma muleta terrível. É uma muleta terrível, porque assim, o cara não aprende, o cara fica puto porque você mudou e você não explicou para ele por que que tava sendo mudado, então basicamente você tá falando, oh, você fez errado, senta lá e espera eu te mandar outra coisa, né? O cara não está sendo desenvolvido, você está sobrecarregando seu tempo fazendo um negócio que você não devia estar fazendo, a empresa está pagando um cara mais caro do que deveria para fazer uma coisa que o mais, né, entre aspas, barato estaria fazendo. É um perde, perde, perde.
É, só que seu papel,
eu penso fazer isso no dia a dia.
O seu papel como gestor é desenvolver o seu time
para
que ele resolva os problemas. Vocês sempre falam, o gestor tem que ser o cara que vai resolver o problema do time. Eu não concordo. Eu acho que o gestor, sim, não pode atrapalhar, alguma coisa assim. Mas o gestor tem que ser o cara que vai desenvolver o time para que o time resolva os seus próprios problemas.
Desenvolver não, o time e tirar barreira. Ninguém nunca falou que...
Tirar barreira, perfeito.
Tirar barreira.
Tá.
Tirar barreira. É para isso que gestão existe, cara. Gestão existe para a gente desenvolver pessoas, colocá-las nos lugares certos e tirar as barreiras para elas fazerem os trabalhos delas. Porque numa boa tarefa, Quanto mais alto é o cargo, menos tarefa você vai ter.
Tá, respondendo a pergunta do Chapoca, não sei quem perguntou aí, pra ser bem honesto. Ah, eu tenho um time, eu preciso organizar a gestão do tempo desse time. O que que eu faria? Eu faria quatro coisas pra pensar isso num longo prazo.
Primeiro, você faria ou você faz?
Eu faço, e você que tá me ouvindo, querido Carlinho Bittencourt, essa é pra você, meu querido. Tá vendo, tá aprendendo com o Abraão. Primeiro, eu definiria os fóruns. Quais são e o que tipo de informação que a gente vai ter nesses fóruns? Isso precisa ser, de certa forma, um pouco fixo para que as pessoas se planejem. Segundo, colocar ritmo. E aí é o que eu falei da outra vez. Pressa é diferente de ritmo. Se você tem um time um pouco mais lento, é importante, sim, você colocar um certo ritmo, respeitando a individualidade de cada um. Terceiro ponto, desenvolver quem é mais júnior. A pessoa tem um pouco de problema de fazer alguma coisa, ela tem uma entrega com muito erro, tem uma entrega com muito problema, você não vai entubar nela, você vai desenvolver ela para que ela fique mais rápido, para que ela cometa menos erros, para que os trabalhos não vão e voltem nela e você perca tempo. E o quarto e último ponto é a energia. Você tem que trabalhar a energia do seu time. Um time meia bomba, não dá. O time tem que ser... Você tem que ter uma certa pilha, uma energia física e mental, né?
Duracell, né?
Cara, mas
Duracell, patrocina nós, Duracell, patrocina nós.
É de forma saudável, tem que ter energia, cara, não tem... E aí se trabalha coelhinho, energia.
Coelhinho da Duracell, um abraço, meu querido.
Abraço, coelhinho. Aquele abraço.
Não, mas aí você pode trabalhar energia trabalhando a motivação, você pode trabalhar energia trabalhando a cabeça das pessoas, tem várias formas de você fazer isso, né?
Deixa eu aproveitar outro resto do teu, Abraão, eu tô tomando sua posição
Red aqui. Red Bull, te dá asas.
Não, é porque assim, legal, a gente falou dessas coisas, Abraão, se eu estiver roubando sua frente aqui, se você quiser comentar outra coisa, você me fala. Mas o que, que eu queria
propor... Se você quiser mandar um abraço para alguém, Abraão, e o Chapó que estiver se interrompendo, fica à vontade.
O que, que eu queria propor aqui? Legal, a gente está falando do trabalho, né? Mas e quando a gente cruza trabalho e família, profissional e pessoal? Como é que isso era antes da pandemia? Como é que está sendo agora? E como é que vocês enxergam que isso vai ser no futuro?
Cara, eu tenho mais tempo para minha família agora. Tipo assim, ainda que eu esteja dizendo que insano o volume, né, de coisas que eu coloco durante o dia, eu tenho mais tempo para minha família depois que a pandemia aconteceu, mas porque no meu caso eu viajo muito. Eu em 2019 eu somei tudo, né? Eu passei quase 4 meses fora de casa. Não, ininterrupto, assim, na hora que você soma as viagens todas, eu passei 4 meses fora de casa. Por mais que eu esteja atarefado, eu estou em casa. Meu filho vem cá e me interrompe durante o dia. E isso, ele me interromper durante o dia e eu colocar ele para dormir, é mais do que eu fazia na hora que eu estava fora. Hoje eu tenho mais tempo para minha família. Aí você me pergunta, é um tempo de qualidade? Tipo, eu tô jogando meu filho para cima e brincando com ele na pracinha? Não é. Mas eu tenho mais tempo.
Tipo assim, você vai pegar um café na cozinha, dá uma avacalhada no cabelo dele e tá ali. Tamo aqui, tamo junto.
É, então assim, cara, por mais que isso pareça uma imbecilidade e que talvez, sei lá, talvez pra ele não seja o suficiente, pra mim é mais do que eu tinha. Então...
Só de não viajar tanto também.
É, cara, então assim... eu tenho mais chance de, né, de resolver as coisas dentro de casa, com a Gabi também. Então, em alguma medida, cara, esse período me deixou mais presente pra minha família. Ainda que eu só consigo tempo de mais qualidade mesmo na hora que tiver no final de semana e tal, mas eu consigo, mas às vezes no final de semana mesmo eu tava viajando.
E você, Salomão?
Cara, as pessoas, elas costumam dizer que qualidade de vida é você ter tempo para estar também com a sua família. Isso é relativo. Qualidade de vida não necessariamente é você largar a caneta 5, 5 e meia e fazer o que você quer. Qualidade de vida é você ter tempo de qualidade com a sua família. Eu costumo dizer o seguinte, para mim final de semana é muito importante. É um tempo que eu realmente quero curtir 100%. Eu não costumo trabalhar final de semana, é muito raro.
É por isso que a gente grava o BIM corporativo nos finais de semana.
É por isso que a gente grava no final de semana, é verdade. Mas para mim é o meu momento de qualidade de vida. Às vezes eu vou ter uma qualidade com a minha família muito maior no final de semana e consigo me desenvolver e trabalhar bem durante a semana, mesmo que eu fique mais tempo, que eu precise mais de tempo, mas eu vou ter essa qualidade, eu vou poder viajar para um lugar legal, eu vou poder fazer um programa legal que o meu desenvolvimento profissional vai me proporcionar, porque eu vou ganhar mais, eu vou ter uma qualidade financeira melhor, vou ter uma tranquilidade financeira melhor. Então, eu acho que é muito isso, é você ter os seus momentos, é você ter aqueles momentos de qualidade. E definitivamente, não é quantidade de tempo que você passa com as pessoas, com seus amigos ou com a sua família, é a qualidade. E isso faz muita diferença.
Tá, mas assim, aí eu vou dar a minha versão aqui, e ela é menos... Faz um discurso, na falta de uma palavra melhor, menos lúdica, né, do que o que vocês falaram. Talvez seja pela minha realidade hoje. Mas assim, eu sempre fui um cara que gostei de fazer muita coisa e sempre quis fazer muita coisa. O Abraão até já comentou um pouco sobre isso outro dia também, né, de às vezes até ter muita iniciativa e pouca acabativa, né, Abraão? Mas assim, cruzando a questão pessoal, a pandemia me fez, não só a pandemia, mas o momento de modo geral me trouxe uma carga de trabalho muito grande por todas as mudanças que ela implicou e que ela implica. E que também, pelo momento profissional que eu tô, pela empresa que eu tô, pela expansão que ela vem fazendo, enfim, eu tenho me dedicado muito mais ao trabalho. Eu levanto, eu tô trabalhando e eu... basicamente vou até a noite trabalhando. Isso estrangulou muito o meu tempo, e eu entendo quando o Salomão fala de tempo de qualidade com a família. Eu também me sinto na obrigação, entre aspas, né? Eu quero ficar, mas a prioridade máxima vai ser a família. Então, se eu acabo tendo 2 horas até antes do meu filho dormir, por exemplo, eu vou tentar ficar com ele essas 2 horas sem olhar pro telefone, sem fazer nenhuma outra coisa. Só que tem uma outra coisa importante, que é o seu próprio tempo. E para isso, eu tenho sacrificado muito o meu tempo de sono. Então, por exemplo, eu fui ainda inventar a moda de fazer um MBA, que é um curso que, assim, demanda uma energia grande. E ele tá, né, intrinsecamente ligado a trabalho. E aí eu falo, pô, mas legal, eu tô trabalhando bastante, eu tô ficando com a minha família, eu tô fazendo um MBA. Mas eu queria ler um livro, eu queria andar de moto, eu queria jogar bola, eu queria ir pra academia, eu queria ficar com os meus amigos, eu queria fazer um jantar com a minha esposa. Não cabe no dia. E isso para mim, cara, é muito, entre aspas, frustrante, porque assim, eu tô quase tendo que fazer assim, ó, eu vou andar de moto esse final de semana, mas eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou andar de moto até às 8, porque minha família ainda não acordou, então eu não perdi o tempo com eles. Só que eu só vou voltar a andar de moto dali a 2 meses, porque eu vou fazer a mesma coisa no sábado e no domingo seguinte, só que um vai ser para ler um livro, o outro vai ser para poder assistir uma série que eu tava querendo ver e que eu não vi. Essa pressão estrangulou justamente o meu próprio tempo. E vocês, eu não sei, mas assim, eu tenho uma necessidade, pode até parecer meio egoísmo, mas assim, eu tenho uma necessidade muito grande de fazer as minhas coisas. Só que
eu também.
Quando você começa a sacrificar o próprio sono, é o que o Salomão falou, a qualidade de tudo
energia,
o que você,
cara,
vai fazer vai caindo.
Cara,
isso,
mas
dura
pensa
por uma
seguinte,
semana, 15 dias, um mês, mas um ano, cara, putz.
Não pensa isso como a sua vida. É um exemplo que vocês sabem que eu gosto de dar exemplos ilustrativos.
Lá vem
o
elefante.
É o exemplo da balança. É uma balança, cara. O perfeito equilíbrio, ele é muito difícil. Tem hora que você precisa dar um gás na sua vida profissional e a balança da vida profissional vai pesar. É o que tá acontecendo com você hoje, Chapo. Você tá com bingo, você tá com MBA, que é uma coisa acadêmica, profissional, você tá desenvolvendo um trabalho, você tá no momento de expansão da empresa. A balança profissional, ela tem um peso. E a pessoal, ela fica um pouco comprometida. Vão ter momentos, poxa, eu tô, acabei de ter um filho, eu vou casar no mês que vem, o lado, preciso fazer uma viagem com a esposa, alguma coisa assim, o lado profissional vai pesar. E é uma balança. O perfeito equilíbrio é muito difícil. Tem hora que você vai vir para um lado, tem hora que vai vir do outro. O que você tem que enxergar, talvez não como uma realidade de vida, mas como momentos da sua vida. Você está numa fase que o lado profissional vai pesar mais. Simples assim.
Teve uma vez que o Jota, né, que é o CEO e fundador da Hotmart, a gente estava recebendo o Cass Cooling, que foi o cara, que ele foi investidor também, né? E foi o cara que cresceu a Booking.com. Foi o cara responsável por transformar a Booking.com no que ela é hoje. E aí o Jota fez essa pergunta para o Cass. Tipo assim, Cass, como você conseguiu ser um executivo de alto rendimento com uma empresa que arrebentou e, porra, virou global e casar isso com o tempo com a sua família? Aí o Cass respondeu assim, não, eu não consegui não.
Cara, não consegui, sabe o que eu tinha ódio, cara? Como que você se sente um merda quando você lê aquelas revistas de empresários e o empresário é assim... A rotina do CEO de não sei onde.
E o empresário é mentiroso, né?
Ele acorda às 5 da manhã, medita, vai na academia, corre 20 quilômetros, vai na academia, volta, toma um café da manhã com a família, lê os jornais, porque ele ainda lê os jornais. Chega na empresa antes de todo mundo, os cortes de cabelo dele estão agendados para o ano inteiro, e ele volta em casa, sai depois de todo mundo, e ainda volta em casa, janta com a família, e tem uma noite saudável de sono.
Cara, a chance desse cara ter, ter uma família... Eu acho que tem gente que consegue fazer isso. Vou dar um exemplo, quem quiser seguir alguém que faz isso. Não, mas não é amigo meu não, tô dando uma sugestão para as pessoas. É o Joel Jota, que é um cara que fala sobre isso. Mas eu falo o seguinte, cara, eu não tenho vocação para Joel Jota. Eu não consigo ser um cara de alta performance no esporte, cuidar da minha família, ser empresário. Eu não consigo ser o Joel Jota, cara. Eu não consigo. E eu já aceitei isso. Tipo assim, eu não vou conseguir ser o Joel Jota. Então,
mas aí, Abraham, você tá falando para as pessoas que ou ela tem que escolher. Quer dizer, o que Salomão falou, eu achei bem interessante, sobre a questão da balança em termos de momento.
Momento.
Né?
Momento.
É.
Eu acho que é isso, cara.
É equilíbrio no momento. O que você vai pesar mais naquele determinado período de tempo? E se aquilo estiver te incomodando, né, de alguma maneira, você vai fazer força pro outro lado para poder tentar equilibrar um pouco mais essa balança.
A balança, eu acho que é só sanidade mental, cara. É tipo assim, você olha para aquilo, você tá à vontade? É isso que você quer da sua vida? Se não for exatamente, você tenta contrabalancear.
Né? E sabe o que te ajuda muito? É dica de ouro. Não existe vida profissional e vida pessoal. Existe vida.
Esse papo.
Não, coloca isso na sua cabeça. Existe vida, cara. As pessoas têm mania. Ah, eu quero ter sucesso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Não existe isso, cara. Você tem duas vidas. Você sai do trabalho, vira a página e vira um outro ser humano. Existe vida, cara. Pensa na sua vida como um todo. A sua qualidade de vida, o seu tempo, é um conjunto. Não, pare de separar. No final, cara, se sua vida pessoal tá horrível, se sua relação em casa tá horrível, se a sua saúde tá horrível, a sua vida profissional, você vai sofrer impacto. Se você está num trabalho que você odeia, a sua vida pessoal vai sofrer impacto. Então, para de enxergar vida pessoal, vida profissional. Começa a enxergar vida e organizar a sua vida. Talvez esse seja o primeiro grande passo para você começar a fazer uma boa gestão de tempo e de qualidade do seu tempo.
Eu discordo. Ponto. Agora eu vou explicar por que eu discordo. Falei igual a Abraão agora, né? Você viu? Por que eu discordo? É lógico que a vida é uma só. Essa parte não tem jeito de discordar.
Então você concorda.
Mas,
então você concorda.
Não. O que eu quero dizer? Pelo menos para mim, indo naquele ponto que você falou, tempo de qualidade, pode ser uma limitação minha, mas assim, eu preciso estar focado naquilo que eu estou fazendo. Eu não vou conseguir falar, porque eu tô aqui no trabalho, tô fazendo não sei o quê, e aí, de novo, pode ser uma limitação minha. Eu tô no trabalho, eu tô fazendo minha reunião, aí eu paro a reunião e vou pra academia, depois eu volto da academia e volto pro trabalho e tal, não sei o quê. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de fazer isso. Pra mim, eu tô no trabalho, mergulhado ali, pensando naquilo ali. Se eu interrompo aquilo, eu vou ter mais dificuldade, ou pelo menos eu vou gastar mais tempo para poder voltar a me concentrar naquilo dali. Não tô falando da interrupção do filho na reunião. Tô falando de misturar as coisas. E da mesma forma, me incomoda quando... lógico, coisas leves e tudo, não tem problema. Mas assim, me incomoda quando eu estou com o meu filho e eu preciso interromper esse tempo para poder resolver alguma coisa de uma reunião, uma decisão que ficou para trás,
mas
uma
não
coisa
é misturar,
urgente que chegou.
Não é misturar. Ué. É você visualizar como um todo. Não é você estar lá dando comida pro seu filho e fazendo call. Não é isso que eu falei. Isso é péssimo. Aí isso a gente concorda completamente. O que eu tô falando é, visualiza o seu mapa da vida como uma coisa só. Com momentos pra família, com momentos pro trabalho, com momentos pro esporte, com momentos pro seu tempo pessoal. Mas não visualizando, aqui é mais importante. Cara, é um projeto único.
Não são dois
projetos.
Pra mim, eu exemplifico isso com o celular. Eu tenho o celular do trabalho e eu tenho o celular pessoal. Tem momentos em que eu tô com os dois na mão. Tem momentos que eu vou estar só com um, tem momentos que eu vou estar só com o outro. E isso pra mim é muito importante. De novo, pode ser uma coisa minha, mas é muito importante.
Esse foi o Sessão de Terapia. A gente... Mas é isso, gente. Por essa semana é isso. Tchau, Salomão.
O Abraão ficou até mudo, cara. Isso
chega,
que foi engraçado.
Eu não quero mais. Chega. Eu não sei gerir meu tempo, não. Tchau, Salomão.
Você desiste, Abraão?
Eu desisto. Tchau, Salomão.
Tchau, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa.
Tchau,
Abraão. Toca Rolling Stones.